Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um Foxcast, o podcast da Fox Human Capital que traz quinzenalmente conteúdo sobre carreira profissional e o mercado de trabalho. Sou o Ícaro Carbonari, Headhunter aqui na Fox, ao meu lado está o João Benedetti e hoje é um episódio muito especial, um episódio em que encerramos o nosso ciclo de entrevistas com os sócios da Fox. O nosso convidado é ele, Sócrates Melo. Sócrates, rapidamente, conta para o nosso ouvinte quem que é o Sócrates Melo e o porquê que você está aqui hoje.
Sócrates Melo é um headhunter, pai do Leonardo e da Maria Fernanda, filho do Dr. Júlio e da Dona Marlene, um apaixonado por esportes, um apaixonado pela vida e um cara que é apaixonado por recrutamento e com uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem.
Muito legal, Sócrates. Primeiramente, um prazer estar aqui contigo também. Boa tarde, Ícaro. Boa tarde, Sócrates. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Sócrates ele fez faculdade nos Estados Unidos, né? Jogou bola lá e também trabalhou alguns anos nos Estados Unidos. Enfim, trabalhou no Brasil também e estudou também no Brasil. E tem uma bagagem muito boa dos dois universos, né? De que é o Brasil, o que é os Estados Unidos, qual que é a realidade de estudar e de trabalhar lá. E você foi para lá mais novo, né? Estudou, fez faculdade, voltou para o Brasil, ficou um bom tempo aqui no Brasil e foi um pouquinho mais velho já para os Estados Unidos. Então você começou a faculdade, começou a carreira profissional no Brasil, a faculdade lá, e aí teve um momento profissional nos Estados Unidos e agora está de volta para o Brasil. E a gente queria entender quais são, na sua percepção, os principais diferenciais, tanto do universo da faculdade e do estudo nos Estados Unidos, como é que você acha também que a faculdade nos Estados Unidos te ajudou aqui no Brasil? Como é que foi também essa passagem para os Estados Unidos, as principais diferenças do mercado de lá?
Bom, eu acho que para a gente poder falar um pouquinho das diferenças profissionais, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, que é a minha experiência, não tem como a gente não falar de cultura, né? Porque quando você vai trabalhar nos Estados Unidos, quando você sai do seu escritório, você vai para a tua vida pessoal. E aí você também sente as diferenças no seu dia a dia que também interferem na sua performance ou na sua experiência profissional. E aí eu estou falando desde a forma como as pessoas se relacionam até como a tua equipe ou teu chefe ou as pessoas que trabalham junto com você reagem a um problema. Então isso para mim é a grande diferença que você tem, são várias as diferenças, mas eu acho que a principal é a forma como eles encaram um problema. Eu acho que no Brasil a gente é um pouco mais dramático, a gente sofre um pouco mais, quando nos Estados Unidos eles tratam de uma forma um pouco mais fria e pragmática. Eu acho que isso tem um lado positivo e um lado negativo, uma vez que quando você, vamos dizer assim, utiliza um pouco mais a sua emoção para lidar com um problema, talvez você fique um pouco mais criativo. Sofre um pouco mais, mas você fica um pouco mais criativo e aí você pode superar aquilo de uma forma interessante. E quando você é muito frio, você talvez não abra um pouco o leque de opções e acaba sempre reagindo talvez de uma mesma forma. E aí que você entende que é uma operação mais engessada, que são as relações são mais engessadas, é uma sociedade muito fechada, você precisa estar preparado para esse tipo de situação se você pensa um dia em trabalhar fora do país. Não pode comparar. Você tem que ir para lá sabendo que você está indo para um lugar diferente de onde você veio. Porque se você passar o dia comparando as duas realidades, você vai sofrer, porque tudo aquilo que você não dava valor, desde aquele restaurante que você costuma ir, aquela comida que você gosta de comer, até a relação que você tinha com o seu chefe, que talvez pudesse ser um pouco mais próximo, nos Estados Unidos isso vai ser bem diferente. Então eu acho que o fato de eu ter ido para os Estados Unidos antes para estudar e o fato de eu ter trabalhado aqui também e estudado aqui também, a minha adaptação foi um pouco mais rápida, eu acho.
E o que você acha que mudou no Sócrates de 17, 18 anos que jogou bola lá na faculdade e do Sócrates de 40 anos que trabalhou multinacional, tocou operação lá? O que você vê que mudou no Sócrates mesmo, desses anos que passaram?
Eu acho que com o passar do tempo, lógico, a nossa essência ela continua a mesma, né? Eu acho que a gente nasce de uma forma, uma essência, a gente vai vivendo experiências que vai moldando um pouquinho a gente, mas a nossa essência ela continua a mesma. Eu acho que o que mudou foi o tipo de problema que a gente escolhe para encarar. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem um pouco mais de impetuosidade, tem um pouco mais agressividade, um pouco mais de, não vou dizer vontade, mas você não pensa muito. Se tem um problema, você vai para cima, todos os problemas que vêm, você quer encarar de qualquer forma. E aí, com o passar do tempo, você percebe que alguns problemas ou algumas situações, elas não têm tanta importância como você acha que tem, e você passa a escolher melhor com o que você quer lidar. Eu acho que isso, para mim, é a principal diferença daquele Sócrates que jogava futebol na faculdade, do Sócrates hoje sócio da Fox.
Que legal, Sócrates. Eu acho que essa experiência que tanto que você teve, que o Apollo nos trouxe, que o William nos trouxe, até se vocês não ouviram ainda essa experiência expatriado dos outros sócios, é muito interessante conferir nos outros episódios, né? São experiências que enriquecem muito e agregam muito para o nosso cenário atual, principalmente onde o recrutamento e seleção a gente vê que cada vez menos ele tem barreira geográfica. Hoje não é raro a gente encontrar pessoas cujo sonho seja trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar na Europa, seja trabalhando remoto ou in loco mesmo. Sócrates, como você que teve essa experiência trabalhando lá, trabalhando aqui, estudando lá, fazendo a mudança, trabalhando remoto, como que você orientaria esse pessoal a atingir o seu objetivo? No caso, em meios de busca específico, se mudar, procurar direto lá, como direcionar a carreira para ser mais assertivo em relação a esse sonho?
Bom, na verdade, o que eu acho que é interessante a gente comentar aqui, quando você tem algum sonho ou objetivo de mudar do país, é importante que você entenda se para onde você quer ir tem já espaço para que você possa utilizar o seu conhecimento, tudo que você desenvolveu na sua carreira, e qual é o melhor caminho de você comunicar isso para onde você está indo. Então, imagina que você vai para os Estados Unidos. Você tem um sonho de morar nos Estados Unidos, aí você quer morar na Califórnia. Então você precisa entender o que que a Califórnia tem de carência, como que é o ambiente de negócios, quais são as oportunidades que possuem na Califórnia, onde o seu skill pode ser bem aproveitado. Porque para você ir para lá, para você ser mais um, ou para você ir para lá e você não ter o mesmo tipo de reconhecimento que você tem aqui, eu acho que você vai sofrer um pouquinho. Talvez no início seja tudo novidade, no início seja até interessante, mas com o passar do tempo, vai criando uma mesmice, você se acostuma com as coisas, e aí você vai questionar se a sua carreira ela está indo para o lugar certo, uma vez que você tinha um nível de reconhecimento, uma posição. Quando você muda para lá, é de completamente diferente. Então, eu acho que primeiro o profissional ele precisa entender para onde ele quer ir e o que que ele tem para oferecer para esse lugar. Essa é a primeira coisa. Se você vai transferido pela tua empresa, se você vai tentar mudar para lá primeiro, para depois arrumar um emprego, não importa. É muito importante você entender quais são as oportunidades que a região, o país, o local oferece dentro do que você sabe fazer. A gente pode entrar em diferentes aspectos aqui, então se você trabalha numa multinacional que tem uma operação numa região que você tem interesse em morar, você precisa entender qual que é o tamanho da operação nessa região, se dentro dessa operação existe algum tipo de oportunidade para o que você faz. Se existir, eu acho que vale a pena conversar diretamente com o seu chefe, explicar quais são os seus desejos e pedir ajuda para ele ou para a área de recursos humanos. Muitas empresas grandes, elas possuem uma divisão que cuida de transferência, que cuida de expatriação, então são pessoas que não vão só te dar ajuda técnica do tipo quanto custa uma escola, onde você vai morar, melhores bairros, mas também de ajudar a entender se existe espaço para você naquela região. Então, ter uma conversa franca, explicar os seus desejos e entender e pedir até ajuda para entender se existe essa possibilidade, eu acho que é o melhor caminho. Agora, se você trabalha numa empresa hoje aqui no Brasil e onde você trabalha não tem a menor perspectiva de você ir para fora, eu acho que vale a pena você se planejar ainda mais, porque não vai ter ninguém lá para te falar o que que tem, como na empresa multinacional possui. Então aí o planejamento ele precisa ser muito maior. Existem possibilidades? Existem. Você pode se desenvolver, buscar um desenvolvimento aqui no Brasil baseado nas oportunidades que você enxerga para onde você quer ir. Eu acho que isso é o mais importante, é o planejamento. Se eu pudesse falar a principal dica para isso, planejamento. Faça um planejamento e construa step by step para onde você quer ir, como você quer ir.
Sócrates, quem te conhece, cara, sabe que uma coisa que você bate muito na tecla é planejamento, né? Então agora eu tô trabalhando com você, a gente sempre escuta você falando, cara, se planeja, importante se planejar, se deu bom, se deu ruim, se tá no caminho, importante a gente tá bem planejadinho. E essa sua história dos Estados Unidos, acho que mais do que você conseguir fazer uma carreira nos Estados Unidos, é uma história de trabalhar em cima do seu objetivo. Então você tinha um objetivo e você foi muito fiel ao longo desses anos ao seu objetivo, você começou a carreira na Robert Half sabendo que iria pros Estados Unidos. E você bateu na porta, bateu na trave uma vez, duas vezes e foi para os Estados Unidos. Agora estou de volta no Brasil, mas eu queria entender o que que fez você, durante todos esses anos, continuar sendo fiel ao seu objetivo profissional, que era trabalhar nos Estados Unidos. O que que te motivou durante todos esses anos, você recebendo não atrás de não, você batendo na trave, quase conseguindo, ouvindo promessas, não indo para lá. O que que continua te motivando a você ser fiel ao teu objetivo?
Eu acho que é muito importante todo profissional que almeja ter uma experiência fora do país, entender o porquê que ele quer essa experiência. Porque na hora que tiver tudo escuro, isso vai ser a única luz que ele vai ter. É nisso que ele vai se apegar para enfrentar as grandes dificuldades. E foi assim que eu passei por vários anos, passando por uma série de desafios, mas sempre grudado e focado no porquê que eu quero ir morar lá fora. E eu posso listar aqui para você alguns motivos de eu buscar essa transferência. Primeiro, eu entendo que a educação nos Estados Unidos, seja ela no high school, seja ela no jardim da infância, seja ela na faculdade, eu acho que é uma educação diferenciada e que pode abrir portas para os meus filhos a mais do que aqui. Inclusive, eles podem escolher trabalhar em qualquer área que eles quiserem nos Estados Unidos e vão ter dinheiro, vão ficar bem. Talvez aqui não seja tão assim. Então, eu acho que, primeira coisa, dar uma oportunidade melhor para os meus filhos, né? E também dar a experiência para eles de viver fora do país, conhecer uma outra cultura, falar um outro idioma. Essa é a primeira coisa, né? Hoje, quando você tem um filho, no caso eu tenho dois, a sua vida passa a direcionar o desenvolvimento deles. Tudo é em função deles, né? Então, eu acho que esse era o primeiro motivo. O segundo motivo, eu me desenvolvi muito forte na América Latina e eu queria conhecer um novo mercado para que eu pudesse traçar uma carreira onde eu ia acumulando experiências para que eu pudesse chegar mais perto do meu objetivo, que era ser o número um de uma operação grande. Então, se você tem uma experiência na América Latina, se tem uma experiência na América do Norte, isso te dá a possibilidade de ser importante para as grandes empresas e conseguir se desenvolver melhor. Então, eu posso citar outras aqui, mas eu acho que o mais importante é que as pessoas que têm o objetivo de morar fora entendam por que que ela tem o objetivo de morar fora. O que que faz com que ela trabalhe e planeje essa mudança? O porquê? Por que que você quer morar fora? Ah, porque eu fui a passeio e achei legal. Não tem nada a ver com você ir lá e morar lá. Você tem que ter uma razão. Ah, eu quero ir para fora porque a matriz da minha empresa é lá fora e eu quero ir sentar lá na matriz porque eu acho que eu vou ter mais desenvolvimento. Ótimo, beleza. Faz sentido. Então, o porquê que você quer ir morar fora? No meu caso, eu juntei tanto a minha questão profissional quanto a minha questão pessoal, que é oferecer, dar oportunidade para os meus filhos. Hoje os dois falam inglês fluentíssimo, eles têm uma visão de vida diferente um pouco dos amigos deles, que eu acho que é muito bom. A forma como eles encaram as coisas é muito mais, vamos dizer assim, é interessante. É interessante a forma como eles encaram as coisas e com certeza também é pelo fato deles terem vivido alguns anos fora do país, enfrentando uma série de dificuldades que eles tiveram no início. Eles se desenvolveram, tiveram que lidar com bullying, tiveram que lidar com falta de amigos, de não ser escolhido na escola na hora do jogo, de não entender o que o professor fala direito. voltar para casa e fim de semana não ter amigos, nada, enquanto o vizinho estava cheio de amigo. Então eles tiveram que ir aos poucos conquistando as amizades, conquistando o espaço deles. A Maria hoje tem 12, o Leonardo tem 16. Eles foram para lá em 2015. Então a Maria era pequenininha, o Léo também. E eles travaram as batalhas pessoais deles. E hoje eles se transformaram, são ainda crianças, né? O Léo é pré-adolescente, o adolescente, mas que já travaram batalhas interessantes que vão mudar a forma como eles vão encarar a vida deles lá na frente. Isso para mim não tem preço.
Sócrates, pegando um gancho do que você mencionou antes, né? Que você sempre foi muito ligado ao esporte, desde pequeno, disputou em nível universitário lá nos Estados Unidos e permanece ativo até hoje, seja no futebol, no tênis, no jiu-jitsu, né? Como você sabe, o João e eu também tivemos um background atlético relativamente parecido e eu gostaria de perguntar que paralelos e aprendizados que você consegue traçar entre o esporte e o mundo corporativo, o mundo profissional que a gente tem hoje em dia?
Eu acho essa pergunta muito boa porque hoje em dia é o que eu uso muito a experiência que eu tive como atleta no meu dia a dia profissional. Eu acho que, de certa forma, a sua vida profissional, o seu dia a dia, ele é muito semelhante a uma competição. Imagina o seguinte, você vai jogar um jogo oficial de futebol. Então são 11 contra 11, cada um tem a sua função. Você tem um atacante, você tem um defensor, você tem um goleiro, um lateral, enfim. Cada um tem a sua função. Só que não são todos os 11 jogadores que estão no melhor dia deles. Temos um objetivo, que é ganhar o jogo, e a gente precisa ganhar como uma equipe. Imagina agora fazendo esse mesmo paralelo numa empresa. Então você tem os objetivos que a empresa possui, seja ganhar market share, seja dar um resultado financeiro com uma margem interessante, enfim, você tem os seus objetivos. Cada um dentro da empresa tem a sua função, desde a moça da recepção até o presidente da empresa. Cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu cargo, só que não é todo dia que está todo mundo bem. Então, a vida profissional, a sua vida, ela não para porque você está mal. Você tem que aprender a lidar com os dias ruins, você precisa aprender que as pessoas que estão junto com você nessa partida também podem estar passando por um problema. E por ser uma equipe, a gente tem que ser solidário, a gente tem que procurar da melhor forma possível ganhar o jogo, ou, se não é possível ganhar, fazer o melhor de cada um para que a gente possa, no final do jogo, pelo menos ter a certeza que o melhor foi feito. E quando eu falo e comparo um jogo de futebol com a sua vida ou com a vida profissional, eu estou falando de você ter problema em casa e ter que trabalhar e performar. Muitas vezes você está com uma pessoa enferma em casa e não interessa, as pessoas lá dentro querem que você performe. Muitas vezes você está com um problema de saúde, você está com uma dor de barriga, você está com muita dor de cabeça, você não está bem. Muitas vezes você está inseguro, muitas vezes você, pelo contrário, está super confiante. Então, como na vida, assim, uma partida de futebol ou uma luta de jiu-jitsu ou um jogo de tênis, não importa, ou uma prova de natação, você precisa lidar com as diferentes situações, porque nada vai parar porque você está super bem ou porque você está mal ou porque você está mais ou menos. E você no esporte aprende a lidar com isso de uma forma muito clara, porque quando a gente fala de esporte ou de competições de alta performance, a exigência do resultado, ela é muito semelhante à exigência que você possui no seu trabalho. Talvez você tenha empresas que são um pouco mais humanas, que se preocupam com aspectos que outras não. Mas no final do dia, você vai ter que lidar com todos os problemas, adversidades dentro do seu trabalho e com você mesmo e até fora dele, para que você possa seguir fazendo o seu melhor. Então eu acho que o esporte, ele reflete muito que é a vida não só profissional, mas a vida real, vamos dizer assim, porque você tem que aprender a lidar com todos os problemas. Muitas vezes você vai jogar contundido, você tá com uma dor muito forte no teu joelho, todo mundo esperando que você faça a coisa acontecer, ou aquela dor muito forte, e você simplesmente não desiste, você aprende a não desistir. Ou você tem um objetivo tão forte que aquela dor, ela passa a ser secundária versus o que realmente você quer. Muitas vezes na vida profissional é isso. Você tem pessoas que têm um objetivo tão forte que elas superam uma gripe forte e vão trabalhar mesmo assim, ou elas vão teve um falecimento na empresa, na família, ele vai trabalhar no dia seguinte porque ele precisa, tá, o objetivo dele tá forte, ele luta até contra os próprios sentimentos. Então eu acho que o esporte te dá isso, até a hora de descansar, porque muitas vezes você descansando, você vai estar melhorando a tua performance, que no trabalho as pessoas confundem até, né? Não, tem que trabalhar. Não, às vezes você tem que descansar para que a sua performance melhore. Enfim, eu acho que o esporte, ele te ensina a lidar melhor com os seus desafios do dia a dia, porque uma competição esportiva exige muito de você. Foco, disciplina, autoestima, aprender a lidar com a falha, aprender a lidar com a falha do outro e mesmo assim continuar seguindo. Então, eu gosto, e eu acho que os meus sócios também, gostam muito de pessoas que têm um passado, um histórico dentro do esporte, porque o nosso negócio, ele tem uma exigência muito semelhante em termos físicos e mentais para que você consiga performar.
Mas, cara, uma coisa que eu tava comentando até com o Ícaro esses dias é que o esporte, cara, ele te ajuda a você setar objetivos e tu aprende qual que é o nível de esforço, o que você vai ter que sacrificar, o que você vai ter que abrir mão, quanto você vai ter que despender de esforço pra chegar nesse objetivo. E você percebe que não existe atalho. Quem quer ir por atalho, pode até conseguir atingir um objetivo, mas de curto prazo, não vai ser sustentável. Hoje eu vejo que, cara, eu sou muito grato, tipo, todo esse tempo de esporte que a gente teve. Sócrates, partindo então para... A gente sempre gosta de entrar em algumas curiosidades do mundo então, do recrutamento e seleção, do dia a dia, da profissão. E foi uma coisa que a gente perguntou até agora para todos os entrevistados da Fox. Uma coisa que a gente está fazendo questão de manter, porque cada hora sai uma história diferente. E até alguns tabus, algumas coisas bem legais de ouvir. E se tu pudesse comentar um fato, alguma curiosidade, uma coisa positiva ou negativa que foi marcante pra ti na história como Headhunter, seja numa reunião, numa entrevista. A gente conhece algumas histórias muito boas já, né? Quem trabalha na Fox sabe que o Sócrates é o cara das histórias. E também um dos caras mais famosos do Brasil, né? Boatos aí que já até jantou com os Galácticos na Espanha. Mas fica para outro podcast. Mas, cara, conta pra gente aí alguma coisa que te chamou a atenção de forma positiva e de forma negativa também.
Eu fui entrevistar um rapaz... E o rapaz, perguntei se ele falava inglês, porque estava no currículo dele inglês fluente. E aí ele falou, falo basicamente os principais idiomas, menos grego. Aí eu falei, então vamos falar inglês. Ele falou, inglês para mim é grego. Eu estava aprendendo a entrevistar. Então, embora eu tivesse iniciado a operação da Robert F. desde o início, eu estava aprendendo ainda, né? E aí a gente contratou uma pessoa mais sênior, que já vinha trabalhando com consultoria antes. E aí eu fui começar a acompanhar essa pessoa... em algumas entrevistas. E aí duas coisas aconteceram. O candidato veio perto da hora do almoço, o consultor, ele foi, escovou o dente, assim como eu também, depois do almoço e tal, e a gente foi pra entrevista. Acontece que esse consultor, ele deixou a escova de dente no bolso do paletó. A gente sentou e falou, o candidato falou, você tem uma escova de dente no seu paletó. Pra mim, acabou ali. E o rapaz, o candidato, ele era um... gerente nacional de vendas. E o consultor perguntou para ele, eu vi que teu cargo é GNV. Seria o quê? Gás natural o quê? O candidato ficou super assustado. Aí eu virei e falei, gerente nacional de vendas? Ele ficou aquela coisa sem graça. Então assim, são situações desagradáveis até, ou situações que acontecem, né? Isso em entrevista. Tem situação de reunião, onde aconteceu comigo, que eu acabei dormindo. Na reunião. A reunião, na verdade, foi numa quarta-feira, dia de feijoada em São Paulo. E lá é quarta e sábado. E eu tava indo com uma consultora que reportava para mim. Aliás, foi meu primeiro reporte direto. Numa diretora de RH de uma empresa, de um escritório de advocacia. Porque essa pessoa, ela era advogada, né? E tinha acabado de comer uma feijoada. Queria muito. Acordei aquele dia falando, puta, hoje eu vou comer uma feijoada. Comi a feijoada e a reunião era 2 horas da tarde. E eu tava com muito sono, porque a feijoada me derrubou. E pra piorar, a diretora de RH falava muito baixo e ela também começou a falar baixinho. Então elas começaram a falar baixinho, e eu comecei a pescar ali, né? Fechei o olho, aí fechei um pouco mais rápido, mas ficou um pouco mais lento, mais um tempinho fechado. Eu abri, preocupado que elas estavam vendo que eu tava dormindo, elas nem perceberam. Automaticamente você fala, então vou fazer de novo só mais um pouquinho, né? Aí fechei o olho de novo... Nisso eu dormi e caí em cima da consultora. Ela levou um susto, a diretora de RH levou um susto. Que isso? Eu dei uma bronca nela. Eu falei, Que isso? Virei pra diretora e falei, ela é nova, ela tá aprendendo ainda, então não reparei. As duas olhando assustadas pra mim. E aí eu não dormi mais, obviamente.
É, imagino, Sócrates. Esse mundo do recrutamento e seleção, a gente passa por cada uma aí, que o que fica são histórias, né? Mas chegou aquela hora, e espero que você esteja preparado. É aquele nosso bate-bola que a gente tem feito com os outros convidados até hoje. Então, eu vou fazer uma pergunta e você responde com no máximo uma frase, beleza? O seu livro preferido, por quê?
O Poder do Agora. Porque ele me ensina que a gente tem que fazer o nosso melhor agora e viver o agora. Isso ajuda a gente a não pensar mais no passado e nem ficar pensando em coisas do futuro que ainda nem aconteceram. Não sofrendo com o futuro, nem sofrendo com o passado. E se vivendo o nosso melhor agora.
Perfeito, perfeito. E o seu filme preferido? E por quê?
Jerry Maguire, A Grande Virada. É um filme, não sei se vocês conhecem, mas é um filme sobre um agente de jogadores profissionais, um agente esportivo, que trabalhava numa grande empresa e acabou sendo demitido porque ele quis implementar uma visão de cuidar mais do atleta. Ele acabou sendo demitido e teve que começar a construir de novo a carreira dele, a própria empresa, com um atleta, que na verdade não era nenhum atleta, que era muito reconhecido, vamos dizer assim. Enfim, é um filme que fala sobre determinação, ele dá várias lições de negócios. Então, uma das lições é se o teu coração não tá bom, a tua cabeça não funciona. Então, se você não tá bem aqui no coração, você não vai ter criatividade, você não vai conseguir trabalhar. E ele fala muito sobre dedicação, sobre esforço, sobre foco. As lições que ele transmite para mim foram muito importantes.
Perfeito, Sócrates. E um time?
Esporte Clube Corinthians Paulista. Na verdade, com certeza, um dos maiores clubes do mundo.
E um sonho?
Transformar a Fox na empresa que ela merece ser. Uma grande empresa de serviços em capital humano no mundo.
Sócrates, para acabar essas perguntas de bate-bola, se você não fosse headhunter, o que, que você seria?
Olha, tem duas opções. Ou eu ia ter uma cantina, que eu gosto de comer e gosto de cozinhar, ou eu trabalharia com esporte. Mas eu tenho certeza que eu nasci para ser headhunter.
Muito bom, muito bom. Sócrates, para fechar então, o que, que você diria, se você pudesse falar uma coisa para quem está ouvindo esse podcast, seja em relação à carreira, mercado de trabalho, enfim, o que for... Passa a sua mensagem final aí para quem está ouvindo esse Foxcast.
Olha, quando a gente fala de carreira ou fala de sonhos que a gente quer atingir, não necessariamente precisa ser na carreira. A coisa que eu acho mais importante é você planejar e, uma vez bem planejado, trabalhar com muito desempenho e foco na execução do planejamento. Então, eu acho que isso é o mais importante e isso vai fazer uma diferença muito grande nos resultados que você vai colher. Se você hoje é um gerente numa empresa e você está pleiteando uma posição de diretor, é muito importante que você entenda o que, que um diretor que você quer ser possui de experiência, de skills, quanto você precisa se desenvolver para que você possa chegar na posição que você busca de forma sólida. Uma vez você entendendo o que você como gerente precisa ter, desenvolver, para você se tornar o diretor que você quer se tornar, faça. Seja um curso, seja um desenvolvimento de algum skill, conhecer algum sistema, ter tempo de experiência dentro do seu cargo, que hoje é algo que se discute muito, né? As pessoas hoje, elas querem um crescimento na carreira muito mais rápido, não deram o tempo necessário para que elas pudessem chegar a desenvolver realmente um skill para chegar na posição de forma sólida. Então, eu acho que isso é o mais importante. Se você é um diretor e você quer um cargo acima de VP ou de presidente, você precisa entender quais são os skills, o que, que você precisa desenvolver para que você consiga ser reconhecido ou para que você consiga chegar aonde você quer chegar. De novo, uma vez isso feito, faça um planejamento para que você possa se desenvolver e muita determinação e foco. A gente falou aqui de desenvolvimento de carreira, né, de posição. Isso também se aplica para você ir para fora do país, se é algo que você quer. Isso se aplica para você poder ter experiências em diferentes negócios. Então, seja um startup, seja uma reestruturação, Enfim, muito importante você entender o que precisa, se planejar e executar.
Maravilha, Sócrates. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui hoje, foi muito bacana mesmo, foi um prazer imenso. E quem sabe a gente possa gravar mais episódios assim, né? Porque a gente sabe que tem muitas histórias que a gente pode contar. E quem sabe a gente possa fazer um episódio mais focado aí na parte de startup, né? Então, se vocês gostariam, pessoal, que esse formato fosse repetido, se a gente trouxesse o Sócrates de novo, falar especificamente sobre startups, então deixa no comentário que a gente vai tentar achar um horário na agenda do Sócrates. Se tiverem também sugestões de novos programas, novos convidados, podem comentar que a gente vai tentar trazer essas pessoas por aqui. João, considerações finais?
Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o Sócrates, sua presença. Espero que você tenha gostado, a gente gostou bastante de te receber aqui. Pessoal, a audiência do Foxcast que vem ouvindo aí os últimos episódios tem passado pra gente sugestões. Muito obrigado pelos feedbacks, estamos aqui sempre atentos às sugestões que vocês estão trazendo. Fiquem por dentro que em breve iremos trazer alguns temas bem legais que foram sugestões do público que está ouvindo, da nossa audiência. E Sócrates, se tiver alguma última mensagem, agora é a hora.
Se planejem, porque isso vai evitar algumas dores e mesmo aquelas dores que você vai precisar para passar, você vai passar de forma positiva. Acho que planejamento é a alma do negócio. Somos Fox, pode contar com a gente.